Muito bom dia. Agora, mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Temos hoje o gosto de ter connosco a Associação dos Agentes Funerários de Portugal. A delegação é composta pelo Sr. João Moura Barbosa, Presidente, o Sr. Manuel Pinheiro, Vice-Presidente, e o Sr. Jorge Marques Nogueira, do Departamento Jurídico. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes, temos o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado Hélder Amaral, vice-presidente também da Comissão do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e o próprio Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, também enquanto coordenador deste grupo de trabalho. O tema que vos traz é este. A audiência e ao pedido que nos fizeram chegar tem a ver com o regime de incompatibilidades associado à atividade. A metodologia que vos iremos propor é que pudessem dispor 10 minutos iniciais para a temática. Cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para questões e depois usariam de 10 a 15 minutos finais para as respostas que entendam adequadas. Uma última informação é que esta audiência será gravada para efeitos de acompanhamento futuro e, portanto, seja através daquilo que for a gravação, seja outra documentação que nos queiram entregar, serão distribuídos e disponibilizados a todos os interessados e, portanto, ficava também esta informação. Portanto, renovando o gosto que é ter-vos aqui para falar sobre estas temáticas, passávamos já a palavra, pedi só para se identificar para efeito da gravação. Muito obrigado.
Então, muito bom dia. Eu sou o João Barbosa, sou o presidente da Associação dos Agentes Funerários de Portugal. E, como disse, e bem, aquilo que nos traz cá hoje é no sentido de sensibilizar esta comissão para aquilo que nós achamos mal no Decreto-Lei 10 de 2015, de 16 de janeiro, que, sobretudo no tocante ao setor funerário, e eu, como vou, nós trouxemos um documento que com certeza irá ser fotocopiado para os senhores deputados. Acho que não tem interesse nenhum estarmos aqui assim a perder tempo com leituras. Eu iria resumir, como dizia o meu professor, resumidamente, eu iria resumir toda a nossa explanação, 5 pontos no tocante ao texto que nós apresentamos. E esses pontos dizem o seguinte, que é o afastamento das IPSS equiparadas do regime de incompatibilidades traduz-se numa série de efeitos nefastos que apenas parecem servir o interesse económico quando a gestão das mesmas, assim como a gestão governamental, deveria reger-se por outros valores que não apenas aquele. Alínea A, o atropelo das liberdades e garantias dos cidadãos com grave afetação da liberdade de escolha. O atropelo dos princípios de liberdade e lealdade concorrencial. O fim do setor funerário empresarial, com o encerramento de cerca de 1.500 empresas e despedimento de cerca de 4 mil trabalhadores. O atropelo dos princípios da igualdade e proporcionalidade constitucionalmente consagrados. E a consternação e alarme social em resultado da confusão de interesses das entidades que prestam cuidados de saúde, gerem lares e transportam doentes e, ao mesmo tempo, exercem a atividade funerária. Resumindo estas 5 alíneas que acabei de ler, eu transportava-as para uma frase, que é: a promiscuidade no setor funerário com as IPSS e as entidades prestadoras de cuidados de saúde, privadas, neste caso. E, da minha parte, é tudo, resumindo tudo nestes 5 pontos, embora a explanação esteja, quanto a nós, devidamente elaborada. Não sei se o Dr. Jorge quer dizer mais alguma coisa, ou aqui o Sr. Pinheiro.
Se permite, então. Jorge Marques Nogueira, Departamento Jurídico da Associação dos Agentes Funerários de Portugal. Pese embora seja uma satisfação estar aqui convosco, normalmente é mau sinal. É sinal que algo vai mal, pelo menos no que toca àquilo que nós entendemos que deve ser o correto e que não, assim não está. De facto, a Associação dos Agentes Funerários de Portugal congratula-se, de alguma forma, pelas alterações que foram feitas ao projeto inicial que tínhamos para este diploma. Houve aqui uma série de pontos que foram eliminados, que nós contestamos, aliás, tivemos a oportunidade de cá estar perante vocês e relatamos e apontamos alguns desses problemas. No entanto, houve alguns, poucos, felizmente, mas não menos importantes, que subjaram. E um deles é, efetivamente, esta questão das incompatibilidades. Nós estamos num setor que implica uma sensibilidade específica, estamos num setor que atua em momentos de debilidade do consumidor, e põe-se aqui em causa a liberdade de escolha que, por um lado, quer-se implementar. Há um artigo específico que regula a liberdade de escolha, e que, salvo erro, é o 118, que diz que o consumidor deve ser assegurado o direito de escolha livre, sem qualquer entrave ou condicionamento. E, por outro lado, permite-se que entidades, IPSS e outras equiparadas, e um bem-haja a todas elas, porque desempenham uma função de extrema relevância na nossa sociedade, mas permite-se que estas entidades, que na sua maioria se dedicam precisamente à gestão de lares de terceira idade, à prestação de cuidados de saúde e ao transporte de doentes, permite-se que elas, no fundo, vão desempenhar uma atividade vai condicionar precisamente esta liberdade de escolha. E, para além disso, vai colocar em causa a liberdade e igualdade e lealdade concorrencial. Porquê? É muito simples. A entidade que... E, aliás, se formos a ver, hoje em dia, onde se falece mais é nos hospitais e nos lares. Já não é em casa. Portanto, o grosso, e vamos entender isto bem, sem qualquer sentido pejorativo, a matéria-prima do setor, no fundo, o cliente, nasce dentro da casa destas entidades. Quem está de fora, a agência funerária empresarial, não pode ir atrás do cliente. Está impedida, artigo 118 e 120. Não pode contactar com a família. Mas estas entidades, que nascem com um cliente lá dentro, ou por outro, que o cliente nasce dentro delas, vão elas próprias contactar a família, vão elas próprias obviamente, e porque todos temos necessidade de financiamento, vão elas próprias acolher o cliente que num momento difícil, de especial dificuldade e especial debilidade, obviamente não vai sair dali. Não é? O cliente vai lá ficar. E as entidades que estão de fora vão ficar com o cliente ou vão ficar sem clientes. Estamos a falar em 1.500 empresas, aproximadamente. São 4 mil funcionários destas 1.500 empresas que, muito provavelmente, vão deixar de ter empregabilidade. E estamos a falar só em emprego direto. Não estamos a falar nos indiretos. Estamos a falar aqui de um setor até bem mais abrangente do que estes 4 mil funcionários e 1.500 empresas. Coloca-se ainda em causa, isto sem querer, obviamente, apontar o que é que seja, mas as dúvidas são legítimas, parece-nos a nós, no que toca à conflitualidade de interesses. Como eu disse, todos temos necessidade de financiamento, estas entidades também o têm, não existe na legislação qualquer impedimento ou qualquer limitação quanto ao tipo de serviço e ou preços a praticar, portanto, vão poder praticar preços exatamente idênticos aos do setor empresarial, os mesmos serviços, ou até com margens de lucro maiores. E não se diga que estas entidades que não podem ter lucro, porque elas próprias desempenham atividades que lhes dão lucro. É certo que depois, no final das contas, no final do ano, todo esse proveito acaba dissipado, porque se ganham num lado, efetivamente, porque prestam cuidados de saúde, lares, gerem lares, etc. e tal, e desempenham uma atividade social, esse lucro irá ser ali aplicado. Não se diz o contrário. O que é certo é que há aqui uma ingerência num setor que até hoje foi suficiente neste país para cuidar dos falecidos. E esta participação no setor de todo é desejável. Coloca-se muito em causa a possibilidade de termos aqui situações que podem causar alarme social. Porquê? A entidade necessita de financiamento. Vamos imaginar uma entidade que faz a gestão de um lar, terceira idade, que tem lá alojado um velhinho, 80 anos, já está acamado, tem cuidados paliativos, e cá fora temos um outro que até tem só 60 anos, ainda está bem, e precisa de lá entrar. Vamos cuidar do velhinho? Vamos continuar a investir nele? Ou será que o deixamos ir um bocadinho mais depressa e conseguimos fazer-lhe o funeral? Deixamos ter o prejuízo com os cuidados que temos com ele? E ainda aproveitamos, porque temos um para entrar, para ocupar a vaga, não vai dar tanto prejuízo, e ainda vai pagar a joia da inscrição. Temos quem transporta o doente, vai acelerar a ambulância para chegar depressa ao hospital para cuidar daquela pessoa, ou vai atrasar um bocadinho e deixar que aquela pessoa faleça e depois é só ir buscar certificado de óbito, contactar a família e fazer-lhe o funeral, e para além do transporte ainda vai buscar o dinheiro do funeral. Tudo isto para nós são preocupações. Achamos que, inclusivamente, esta isenção ou o afastamento do regime de incompatibilidades não está de todo justificado e não existe qualquer explicação para esta exclusão, e isto, para nós, viola o princípio da igualdade, viola os princípios constitucionais consagrados na nossa lei fundamental. Tem-se falado muito é rápido, só um último apontamento. Tem-se falado muito de promiscuidade, inclusivamente aqui nesta casa, quanto ao desempenho de outras atividades por parte dos senhores deputados, imaginem um dos grupos parlamentares, sem qualquer explicação, ficar afastado desse regime. E depois, pensem. Vejam se é correto, mas vejam isto com uma nuance. É sem qualquer explicação. Há um grupo que fica afastado do regime de incompatibilidades. Isto que se quer criar agora. Está inclusivamente em discussão. E depois, digam se temos ou não temos razão, porque a situação é tal e qual. É exatamente a mesma. A questão de base é igual. E por aqui me fico. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Helder Amaral.
Muito obrigado. Queria cumprimentar os representantes da Associação dos Agentes Funerais e, reconhecendo o problema e sendo até de alguma forma sensível, não gostaria de começar por pôr a discussão num patamar diferente. É evidente que nós podemos ser, a partir do princípio, que se praticam as maiores atrocidades dentro das IPSS, e há relatos dessa existência. Portanto, eu, enquanto deputado, o que eu espero é que o Estado, o regulador e fiscalizador, cumpra bem a sua função e que haja capacidade de atuar. Eu confesso que fico sempre muito incomodado quando vejo o Estado fraco naquilo que é o seu poder de império, que é atuar e penalizar quem... E muitos dos nossos problemas é que nós até detectamos o problema, mas não penalizamos, não tiramos a devida consequência. Esse é o famoso grandes costumes do país. Há sempre problemas na disciplina e na aplicação da disciplina. Mas não subscrevo que, com este regime, algumas IPSS... Porque isso também pode acontecer nos hospitais. Há faltas de cama. E, portanto, acontece às vezes nos países nórdicos, entre um jovem e um idoso, com os custos que tem um custo de cama paciente, às vezes é melhor deixar ir, mas muitas vezes quando o idoso até está sozinho. Vejam as estatísticas dos idosos abandonados em urgências, nos hospitais, na altura do Natal, mas isso, o problema, porventura, é mais vasto, é um problema como nós nos relacionamos uns com os outros. Mas eu quero dar aqui crédito às IPSS, porque eu conheço algumas, sou até fundador e sócio honorário de várias, e, portanto, reconheço que as IPSS, com qualquer outra instituição que presta solidariedade, faz coisas que eu sou incapaz de fazer, e, portanto, a minha homenagem e o meu respeito por elas. Mas também não passa dizer às agências funerárias, e já houve notícias que têm acordos por baixo da mesa, com hospitais ou com outro, com qualquer... Portanto, não vale a pena irmos por aí. Ou seja, prefiro olhar para a legislação, perguntar-vos como é que nós a podemos melhorar, onde é que porventura há lacunas e situações menos claras que nós possamos corrigir. É para isso que aqui estamos, o Parlamento é para isso. Esta lei, segundo sei, o que eu tentei perceber, porque na altura me pareceu merecedora de algum cuidado e de alguma análise serena e cuidada, é que, pronto, vem dentro da linha de diretivas europeias, não impede as funerárias de exercer a sua atividade, metem mais um player no setor, portanto, acrescenta, e portanto aí não diminui a capacidade de escolha, aumenta a capacidade de escolha. A IPSS pode fazer isso aos seus associados, no acordo de adesão, eu posso livremente optar por escolher uma panóplia de serviços. Também pode ser no acordo de adesão, se eu quiser deixar um familiar, dizer que quero que tratem de tudo, e não haja aqui uma parte que ficam limitados a tratar. Julgo que até há um acordo do Tribunal Constitucional que não dá razão, portanto, a esta atividade das IPSS. E, portanto, do ponto de vista legal, é uma doutrina diversa. Percebi que é jurista e, portanto, percebi não, identificou-se como tal, e, portanto, aqui temos sempre vários entendimentos para uma mesma norma. E, portanto, eu prefiro olhar para a legislação e perguntar-vos, tendo em conta que nós temos interesses contraditórios e é preciso proteger os dois, porque ambos têm, obviamente, desde logo o setor tem longa tradição e tem vindo a inovar e tem vindo a prestar cada vez, sendo que aqui a palavra serviço, mas enfim, faz parte da vida, portanto não há nada a fazer, já todos nós usamos os serviços das agências funerárias, eu tenho a minha, em quem confio e a quem entrego em momentos difíceis a gestão de coisas que eu sou incapaz de fazer, portanto olho para eles como uma parte fundamental quase da família, porque como se corre num momento em que normalmente não temos cabeça para mais nada e, portanto, temos sempre a mesma, é uma questão de confiança cliente, prestador de serviço, e, portanto, é no setor onde, de facto, a confiança e a qualidade de serviço existe, mas tem igual confiança, igual relação com um conjunto de IPSS e instituições que prestam serviço relevante na parte mais difícil. E, portanto, o que eu gostaria de saber, como é que nós, não voltando atrás completamente, é o que é que nós podemos corrigir, o que é que podemos sugerir, que cuidados podemos ter para conseguirmos este equilíbrio entre os dois interesses, não lançando suspeitas infundadas nas IPSS, não pondo em causa nem o setor, mas obviamente o setor terá que, porventura, há até IPSS que podem contratualizar o serviço, ou uma agência funerária, não para ter esse serviço como prestador direto, mas externalizando esse serviço. Ou seja, já aqui, se a expressão é permitida na apresentação, não há aqui uma nova oportunidade de negócio. Eu julgo que as IPSS, muitas delas hoje, externalizam serviços, procuram parcerias, no sentido de, não só de reduzir custos, mas também de aumentar a sua panóplia de serviços que prestam à comunidade que servem, porque obviamente nós temos quantidade infindável, cada vez maior, de idosos, mas ela, em alguns sítios, começa a rarear e, portanto, é preciso também inovar. Ou, porventura, temos neste setor já oferta a mais, também é outra questão, e isso também pode, eventualmente, distorcer um pouco o mercado. E termino perguntando como é que nós, de facto, criamos regras para regular o mercado, então, como é que o Estado pode evitar que essas coisas aconteçam, isso não está na lei, como é que nós podemos lá pôr, como é que nós podemos criar mecanismos de controle, no sentido de equilibrar isso, ou seja, não permitir que algumas IPSS possam aceder a este serviço, mas ao mesmo tempo garantir que as funerárias possam exercer livremente a sua atividade, procura de clientes, inovar, melhorar, e como é que nós podemos, na lei, ou nesta ou noutras, que regulam, encontrar aqui mecanismos de controle, que me parece que voltar atrás ou impedir é caminho já não é possível de ser feito, e portanto prefiro pensar para a frente o que é que... E isso era o que eu gostaria de vos perguntar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação dos Agentes Fundários de Portugal, do Sr. Presidente, Vice-Presidente, o Dr. Jorge Nogueira também. Eu queria recordar que, de facto, estas discussões e estas matérias, parece que este setor tem esta sina de, ou de um lado ou do outro, há sempre maus motivos que marcam os encontros. Nós gostamos de nos encontrar, nós não gostamos é dos motivos que nos levam às vezes a encontrarmos. Isto no vosso setor é o dia-a-dia, mas nós temos muito gosto em ver-vos e de facto é como disseram, nós preferíamos que os assuntos fossem outros, mas temos sempre, tal como é dito por parte das agências funerárias, tem que haver sempre esta disponibilidade e vontade de ajudar. E ser alguém de confiança. Acima de tudo tem que haver confiança. E eu verifico que, infelizmente, no essencial e nas questões fundamentais, o poder político não tem sido guiado por essa necessidade de gerar confiança nas decisões em que tratamos agora aqui, nestas questões fundamentalmente do regime jurídico. Nós, penso que conhecem, não apenas a discussão na altura em que tivemos aqui o debate parlamentar sobre a proposta de lei que autorizava o Governo a fazer o decreto-lei, e nesse momento houve um debate em que os senhores foram protagonistas, ativos, que trouxeram para cima da mesa questões fundamentais, mais uma vez. E agora que saiu o decreto-lei com o regime jurídico, penso que tomaram conhecimento, tivemos aqui iniciativas no sentido de que esse decreto-lei fosse discutido, fosse mais uma vez colocado em cima da mesa para se avaliar da necessidade de não levar por diante decisões e opções que eram erradas e que eram muito negativas, não só para este setor, também para outros, porque depois aquilo é um regime jurídico que abrange meio mundo, não é? Desde a restauração até ao comércio. Bom, Eu quase que, ao tomar conhecimento da síntese que os senhores nos trazem, que agradeço, que é um documento de trabalho, é uma ferramenta de trabalho que serve não só para hoje, mas vai servir para o futuro, porque vai ser preciso voltarmos a este tema. Se não nesta legislatura, então no futuro. E vai ser preciso voltarmos a este ponto outra vez, porque já no passado tomámos iniciativas que os senhores acompanharam e que foram também ativos colaboradores para se repor justiça. Se bem me lembro, houve um famoso decreto-lei que foi apreciado na Assembleia, apreciado e discutido nesse sentido de ser discutido e ser objeto de alterações, em que tivemos uma experiência curiosa, em que o Governo estava em minoria, digamos, em maioria relativa. Era uma maioria parlamentar de maioria relativa. Portanto, os vários partidos que estavam na oposição concordaram que não se podia deitar abaixo, entre aspas, o regime de salvaguarda em relação às incompatibilidades. E que era importante manter essa salvaguarda, manter essa linha de fronteira. E, portanto, aquilo que, na altura, foi objeto de entendimento e de concordância por parte do PCP, do PSD e do CDS, salvo erro, que estavam na oposição, era de que devia ser assegurada essa linha de fronteira relativamente às incompatibilidades e que, separando as águas, era necessário que as IPSS, tendo o seu papel na sociedade, que é um papel inestimável e fundamental, quer dizer, não tivessem, do ponto de vista da atividade própria, essa questão do acompanhamento, do tratamento, da preparação, todos os trâmites destes processos, que são dolorosos e que são difíceis. E assim ficou. Mas agora, quero dizer, quem na altura procurou, por decreto-lei, retirar essa incompatibilidade ou essa linha de fronteira, são aqueles que no passado diziam que ela era necessária, e quem na altura procurou ter essa linha de fronteira retirada, agora concorda que ela deve existir. Nós estamos do mesmo lado em que estávamos, e se, com a força que tivermos e com a força que temos, procuraremos dar força a essa necessidade de repor a justiça e de repor o rigor, porque nós não acreditamos nem consideramos que seja justo que haja processos de intenções do género de que cada um é culpado ou criminoso até prova em contrário. Não vamos partir do princípio que a ocasião necessariamente faz o vilão, para não lhe chamar outra coisa. Mas acreditamos que deve haver uma linha de fronteira, como falou nas incompatibilidades para várias funções, e a dos deputados também é um caso desses. Não partimos do princípio que as más práticas e que as irregularidades sejam a tendência natural de todos, pelo contrário, mas é preciso que haja salvaguardas e é preciso que haja defesas. E, portanto, a mesma posição que tínhamos é a mesma que temos hoje. E com o quadro que houver no futuro, penso que podemos ter melhores condições, com o quadro que houver no futuro, podemos ter as condições para conseguir aquilo que já conseguimos antes. Ficou provado que é possível. Ficou provado que é possível colocar na lei opções justas e normativos que sejam corretos e equilibrados. Eu registro e percebo esta ideia de que, se uma IPSS pode fazer um acordo com uma funerária, com uma agência funerária, que isso só por si é uma oportunidade de negócio. O deputado Helder Amaral falou nisto. Isto é verdade. Mas aqui é o sistema dos vasos comunicantes, porque é uma oportunidade que é criada para alguns e é retirada aos outros todos. Portanto, fecha-se a porta para toda a gente que está à volta, e há um que fica com aquela porta e com a chave da fechadura. Eu não quero especular, mas há aqui uma desigualdade também no acesso aos contactos e no acesso ao próprio entendimento e à negociação com as entidades. E aqui nós sabemos que este é um setor em que as multinacionais e o grande poder económico têm vindo aqui a ter uma primazia preocupante e que há o excesso de oferta, depois também é muito desigual e muito mal distribuído, digamos assim. O excesso de oferta parece que fica todo do mesmo lado e não está. E isso também deve ser tido em conta. Também deve ser tido em conta. Porque, para terminar esta ideia, é que, concordando que a confiança e o humanismo é uma questão fundamental nesta atividade e nestas situações em que as pessoas atravessam momentos muito difíceis, estabilidade e a capacidade de não colocar a competição e a concorrência acima de tudo e a sobrevivência da própria atividade e da própria casa está sempre permanentemente em jogo, também é algo que não vem ajudar. A estabilidade é fundamental e o colocar sempre o futuro da casa e que a casa pode fechar a porta no dia seguinte também não ajuda nada nesse tipo de resposta e nesse tipo de capacidade de intervenção que se quer de facto de confiança. E a palavra confiança aqui tem que ser dita muitas vezes porque de facto é uma palavra-chave. E de parte a parte, quer das pessoas em relação às agências funerárias, quer das pessoas e das famílias e das agências funerárias em relação ao poder político e aplicando a Constituição tal como muito bem indicam no documento, em que o poder político democrático é que tem que estar acima dos restantes e portanto fica esta nota e agradeço mais uma vez.
Muito obrigado, deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado por cumprimentar-vos a todos. Depois desta intervenção do Bruno, não há muito a dizer, ou seja, porque ele acabou por fazer uma resenha histórica e a verdade é que este tema tem estado presente muito em cima da mesa nos últimos anos. A verdade é que, tirando o Partido Comunista Português, as posições dos outros partidos foram evoluindo consoante os debates. A verdade também é aquilo que disseram, que esta versão final da proposta foi mitigada de algumas das coisas da versão inicial, mas do meu ponto de vista mantém-se este problema que do meu ponto de vista é grave e que vocês aqui identificam e não. Na minha opinião, tenho pena que o PS não tenha tido sempre esta posição no passado, embora neste diploma em concreto tenha sido um dos motivos que nos levou até a pedir uma apreciação parlamentar no sentido de poder alterar isso. E desse ponto de vista, estou um bocadinho como o Hélder Amaral, e tendo uma dúvida, que é quando o Hélder dizia como é que isto se podia melhorar, é uma boa pergunta, mas a resposta também é simples, não é? É no fundo, voltar ao ponto de partida da nossa discussão de alguns meses. Mas a questão que o Hélder colocou suscitou-me uma dúvida, se têm alguma avaliação ou se têm alguns dados em concreto como é que isto está a ser aplicado no terreno e na realidade, embora o período de implementação seja, por natureza, bastante curto. E uma segunda dúvida, que também muito, muito objetiva, que não quero alongar muito, era só estar a repetir os argumentos que já tivemos a oportunidade de ter aqui nesta reunião, nas audições sobre o regime jurídico, nos debates em plenário, era com este último parágrafo da exposição que nos entregaram. Do vosso, segundo eu aqui bem percebo, a autoridade da concorrência emitiu um parecer posteriormente a uma audiência que vos teria sido concedida. E depois não, vocês não têm conhecimento do parecer e estão-nos a solicitar que isto seja fornecido. A minha dúvida era se nos podiam explicar um bocadinho melhor este enredo, ou seja, se este parecer é no que estão a falar dos pareceres e reuniões no período em que isto esteve em debate público, em discussão pública, depois em termos do governo a legislar e nas apreciações parlamentares, ou se já foi de um modo mais recente. E depois, porque é que... No fundo, porque é que a autoridade da concorrência, porque parece quase uma decorrência ou não, da maneira como vocês escrevem isto, que foram elaborar o parecer, quase que na sequência da audiência que tiveram convosco, mas depois não vos divulgaram. No fundo, do modo como isto está explícito e como acabaram por não abordar isso na intervenção inicial, não percebi bem e acho que é um ponto relevante e pedia-vos se podiam desenvolver aqui um bocadinho. Porque em termos do conteúdo do problema e da exposição, acho que estamos todos bem cientes do que está em cima da mesa.
Muito obrigado. Se me permitem agora também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, usar no tempo. Bom, este é realmente um processo e um tema que nós temos vindo a acompanhar. Já tivemos ocasião de reunir diversas vezes para debatê-lo. É certo também que em 2011 tivemos uma posição em relação à questão das incompatibilidades. É certo que neste conjunto de opções legislativas em relação à organização, ao acesso e ao exercício de um conjunto de atividades, houve também aqui uma visão diferente por parte do Governo em relação a esta matéria, no caso em relação ao acesso e ao exercício desta atividade no que diz respeito às funerárias. E, portanto, no caso do Grupo Parlamentar do PSD, até fazendo uso de alguma consciência crítica em relação às soluções, procurámos tentar perceber o alcance, a justificação e também, em parte, aquilo que seria a regulamentação, a monitorização e a regulação de tudo aquilo que diga respeito à implementação desta opção que o Governo teve no que diz respeito a este setor. E aquilo que nos preocupou a partir do momento que houve esta opção foi tentar perceber até que ponto é que, por um lado, iria distorcer ou não o acesso à atividade e o exercício da atividade, porque isso é relevante, aquilo que aqui acabaram de transmitir de preocupação, porque nós nem sequer queremos pôr como hipótese que as IPSS, que têm um papel tão relevante como aqui reafirmaram do ponto de vista social, que têm feito tanto pela comunidade e pela sociedade, tenham aqui um interesse de negócio quando a montante não o tem demonstrado do ponto de vista de atividade comercial. Ou seja, a atividade de uma IPSS, por definição, é um bem à comunidade e não um interesse comercial associado. E, portanto, é fundamental que, tendo havido esta opção, que nós agora não queremos fazer juízo de valor, até pelo histórico, como já aqui foi dito, que haja pelo menos as salvaguardas daquilo que é o exercício da atividade, a não destruição de concorrência e de acesso ao exercício dessa mesma atividade. E a questão que eu gostaria de saber é se, na versão final, naquilo que é o vosso entendimento, houve ou não alguma preocupação de garantir que essa distorção não se efetive na prática, porque na leitura que eu faço do diploma final, parece-me a mim que há algumas salvaguardas no sentido de, por um lado, as IPSS não poderem ser proativas naquilo que é, digamos assim, o contacto com os potenciais clientes. Isto é um tema difícil de estar a colocar com este tipo de termos, mas parece-nos a nós que houve, apesar de tudo, a partir dessa opção, a preocupação de tentar criar aqui algum balizar para evitar distorções, mas queríamos saber se, na vossa opinião, isso ficou efetivado ou não, e não tendo como é que pode ser efetivado, apesar de, percebemos que a montante a vossa questão, a vossa posição é diferente. É, deveria haver aqui uma questão de incompatibilidades que nós percebemos, há aqui razões históricas que nós também, em parte, não só percebemos, mas também podemos acompanhar, mas houve uma opção com base num conjunto de processos até comunitários, no sentido de simplificar o acesso e exercício de um conjunto de atividades, que não apenas o da atividade funerária. E, portanto, essa é para mim e para nós, no caso do Grupo Parlamentar do PSD, a principal questão é se, apesar de tudo e tendo havido esta opção, há um conjunto de filtros, seja no exercício da atividade, que tenta evitar as distorções de concorrência, e se houve um conjunto de preocupações associadas, apesar de tudo, porque nós não queremos em nenhum momento pôr em causa aquilo que seja a missão, digamos assim, primeira das IPSS em relação à sociedade. E, portanto, que não sejam elas indutoras ou tenham um incentivo, porque não, nunca as vimos como tal, indutoras de uma missão comercial que, com isso, tenham um interesse de acrescentar aqui, ao fim e ao cabo, princípios de desconfiança e de distorções de concorrência, até porque, e isso é também uma pergunta que aqui foi feita e que me associo, que provas práticas é que podemos, se calhar, já ter, não sei se já existem alguns dados ou não em relação à implementação deste diploma, que nos possa ajudar a acrescentar preocupação ou a tentar dissipá-la. Isso para nós também era relevante agora, do ponto de vista de acompanhamento da prática da lei, qual têm sido os passos seguintes que têm sido dados, ao fim e ao cabo, por quem está no terreno e quem sente o setor melhor do que nós, e portanto tem uma consciência mais funda e mais próxima daquilo que é o comportamento da sociedade e da reação a este novo diploma. Portanto, e passava a palavra para as respostas que entendam adequadas.
Bom, eu preferia, se me davam licença, sem estar a focar neste ou naquele partido, preferia responder e depois cada um recolhe os elementos que achar melhor. E começava já por esta última questão do desenvolvimento que o projeto, ou por outra, que o decreto-lei já veio a terreno fazer. Sim, senhora, posso lhes desde já dizer que temos tido bastantes informações, que algumas, para não dizer muitas, mas algumas IPSS já estão a organizarem-se no sentido de criarem o departamento funerário, inclusive na feitura, no fabrico de carros funerários. Porque se não tiverem carros funerários, não podem, ou por outro poder podem, mas às costas não podem levar o cadáver. Por outro lado, nós, agentes funerários, estamos inibidos pela lei das incompatibilidades, estamos inibidos de direta ou indiretamente estarmos ligados a qualquer entidade prestadora de cuidados de saúde, o que achamos muito bem, porque é o contrário. Não entendo, assim como também não entendo que o decreto-lei que foi publicado, por outra, a lei 13 de 2011, que é a lei que nós vulgarmente chamamos de incompatibilidades, num espaço de 3 anos, deu a volta ao texto. Qual foi o interesse de quem antes tinha intenção de ser aplicada essa lei, que aprovou a lei, e só porque passou de um lado para o outro, passou a ser governo, há que retificar tudo, porque não é assim que nós queremos. Eu acho que não percebo nada de política, mas embora tivesse havido um político que disse que só os burros é que não mudam, eu não concordo muito. As pessoas, acima de tudo, neste caso os grupos parlamentares ou os partidos políticos, devem defender umas ideias base, e não é de um dia para o outro, só porque mudaram de posição, que vão alterar ou fazer uma lei nova. E, respondendo ao outro senhor deputado, também quero dizer que a melhor maneira de dar crédito às IPSS, que nós achamos que estão muito bem, que desenvolvem uma boa atividade no cuidado de prestações de saúde, quer a doentes, quer inclusive a pessoas de idosas, porque são eles os detentores de um grande número de lares de terceira idade e prestam bons cuidados de saúde. Eu sou testemunha disso, porque tenho ido precisamente a alguns desses lares e presencio que efetivamente prestam bons cuidados de saúde. A melhor maneira de os proteger será pura e simplesmente inibi-los de exercer a atividade funerária, de serem agentes funerários, porque há uma mistura do que é um agente funerário ou do que é uma funerária e do que é uma prestação de serviços funerários. Depois está o seguinte: quem comunica o óbito? É o funcionário do lar, que está com um casaco branco e um forro preto, e vai comunicar que está a tratar de um doente ou de um acamado e que, entretanto, o doente faleceu e ele vira o casaco, o mesmo funcionário vira o casaco e fica com o casaco preto por fora, com a cor, o tecido exterior é preto e o forro fica branco. É o mesmo funcionário, trocou de casaco ou virou o casaco ao contrário. Onde é que está a diferença? É a mesma pessoa? Faz a mesma atividade? É um complemento, um é um complemento do outro. As IPSS, como disse, e volto a afirmar, estão muito bem no mercado. No mercado da saúde, no mercado da prestação de cuidados de saúde. Inibam-nos, proíbam-nos, como nós estamos proibidos, de direto ou indiretamente, nós, agentes funerários, estamos proibidos de prestar cuidados de saúde, sendo nós agentes funerários, façam o mesmo. Não misturem as coisas, separem bem as águas. É a melhor maneira e a maneira mais correta de dar crédito às IPSS. Aí sim. Aí digo-lhe já, contem com o meu apoio no sentido de colaboração para que efetivamente as coisas sejam disciplinadas, como aliás estavam. Pese embora o facto de haver IPSS que têm agências funerárias lá metidas. Sempre houve, ou por outra, há em Portugal duas que eu conheço, que são instituições particulares de solidariedade social, que têm uma agência funerária. Elas existem. Será que foi para legalizar essas e outras que poderão eventualmente vir? Não sei, eu sou presidente de uma associação, não estou ligado a estas investigações, nem quero estar. Elas estão a ver, nesta altura, a oportunidade de negócio. Eu mesmo posso lhes dizer que, ainda há poucos dias, fui contactado por um senhor provedor, no sentido de querer conversar comigo sobre este assunto, e eu só lhe disse: isso é promiscuidade, senhor provedor. Não é, não. Isso, para mim, como agente funerário, é promiscuidade. Porque as coisas misturam-se de tal maneira que digo-lhes, se eu tivesse um familiar meu com uma certa idade que tivesse necessidade de recorrer a um lar de terceira idade para ele lá estar, em que fosse prestado os cuidados de saúde, eu, sabendo de antemão que essa entidade tinha uma agência funerária, eu garanto-lhes que eu não ia lá pôr o meu familiar, porque começava a suspeitar, e tenho todo o direito de o fazer, começava a suspeitar que eles, quando vissem que ele já estava a ser um estorvo, mais vale deixá-lo ir lentamente, apagar-se, em vez de lhe dar um calmante, dão-lhe dois durante a noite, ou três, a ver se ele pode ser que naquela noite se apague, e de manhã nós vamos tratar do resto. Quanto à questão do parecer, eu deixava ficar aqui para o Dr. Jorge, porque eu de direito não percebo nada.
Se me permitem, há aqui três ou quatro pontos que me parecem fundamentais e dando resposta, mais uma vez, sem querer estar a focar nenhuma das interpelações que tiveram a amabilidade de fazer, mas procurando chegar a todas. Há aqui uma perspectiva de fundo que nos parece que está aqui mal enquadrada. Aqui não há novas oportunidades de negócio. A possibilidade de hospitais, de lares fazerem protocolos com agências funerárias sempre existiu e estava consagrado na legislação. Ninguém o impediu, nunca. Desde o 2001, quando saiu a primeira legislação específica para a atividade funerária, isso foi consagrado. Agora, em determinadas situações, ou seja, quando não há familiar que se responsabilize pelo funeral. Qualquer lar pode fazer um protocolo com qualquer agência. Isto não há aqui oportunidade nova nenhuma. Nenhum lar, nenhum hospital pode obrigar, pode fazer protocolos com agências funerárias por forma a levar lá os seus clientes. Isto é concorrência desleal pura. E isto foi exatamente aquilo que nos disseram, que nos foi transmitido na autoridade da concorrência. E aí sim, em abril de ano passado, depois de termos cá estado, depois de termos estado no gabinete do Sr. Secretário de Estado da Economia, salvo erro, o Dr. Leonardo Matias, vimos-nos forçados a bater à porta da autoridade da concorrência, porque isto para nós é clamoroso. Isto é dar a um operador de mercado a vantagem de ter a ficha dos clientes de todos os outros agentes de mercado em antecipação. Não é possível, e respondendo à questão da fiscalização, não é possível fiscalizar o cumprimento do artigo 118 e do artigo 120 que impede os agentes funerários ou os funcionários das agências de entrar nos hospitais, única e exclusiva, a não ser que seja para tratar a documentação, e que os proíbe também de contactar antecipadamente com a família antes delas saberem que o familiar faleceu. Quando nós temos uma entidade que é, ao mesmo tempo, prestadora de cuidados de saúde, representa o local onde faleceu a pessoa. É essa entidade, que é a mesma que executa o funeral, que vai contactar os familiares. Então, quer dizer, como é que isto se fiscaliza? É impossível. Isto é uma pura contradição entre a isenção do regime de incompatibilidades com o demais previsto no diploma. É contraditório. É impossível de fiscalizar. A questão da isenção. Note-se que ninguém aqui quer conotar negativamente as IPSS. Antes, pelo contrário, têm a sua missão, é de louvar, e que estejam cá por muitos anos, era bom que não estivessem, porque o que elas representam é uma debilidade da sociedade, mas ainda bem que estão e que continuem a sua função. Agora, a conotação negativa está posta no próprio diploma legal. Mas não é em desfavor das IPSS, é em desfavor dos outros operadores de mercado. Porque, no fundo, o que aqui se diz é que, bem, nós com estes é que temos que ter cuidado, estes é que são os prevaricadores. As IPSS, e isto, uma vez mais, louvor a elas, mas as IPSS são todos uns santinhos, estes não precisam ter aqui incompatibilidades, porque de certeza que se portam bem. Amigos, por amor de Deus, não estamos aqui, quer dizer, ou discriminamos todos ou não discriminamos nenhum. Ainda para mais, em situação de mercado, isto é privilegiar, literalmente, de uma forma para nós é ilegal, é inconstitucional, é privilegiar um setor sem qualquer justificação plausível. Não há, pelo menos até hoje, ainda não a vislumbramos, nem ninguém veio dizer qual era. Não se vê porquê estas entidades podem atuar num setor quando atuam noutros que parece que há um consenso, não faz sentido haver aqui esta possibilidade de comunhão de interesses. E volto a frisar, estas entidades, ao prestarem cuidados de saúde, ao prestarem cuidados em lares de terceira idade, estamos a falar mais nestas questões e no transporte de doentes, têm à partida a ficha dos clientes que potencialmente poderiam ser de outros agentes. Isto é partir de uma vantagem enorme. E ainda para mais, ainda se acrescenta a impossibilidade de fiscalizar esta atuação. Porque é impossível. Eu não posso, entendo eu, e do ponto de vista jurídico, eu não posso aplicar uma contraordenação a uma entidade porque ela contactou o familiar daquela pessoa que faleceu e porquê? Porque ela, ao mesmo tempo que presta cuidados de saúde, também presta serviços de funeral. Não posso. Está lá previsto, alguém tem que contactar. Eu não estou a ver que essa entidade vá falar com um terceiro para esse terceiro ir comunicar à família: olha, o seu familiar faleceu. Não pode. Isto é uma total incongruência. Não tem explicação, do ponto de vista jurídico, parece-me a mim, no meu modesto entendimento, que isto não faz sentido rigorosamente nenhum. Nenhum. Só um último apontamento para dizer que um outro ponto a melhorar era, de facto, a clareza da redação deste diploma. Isto é em vez de se regular aqui a atividade funerária, parece-nos que se procurou, e porque se calhar havia interesse nisto ou naquilo, nomeadamente na inserção e no acesso das IPSS e equiparadas à atividade, parece que se procurou mais definir como é que umas e outras acedem à atividade, em vez de se procurar regular a atividade em si. Nós temos aqui definições, o que é uma agência funerária, o que é uma IPSS, quem é que desempenha o quê, e ficamos aqui num mar de fumo que não permite ao comum cidadão, ao agente funerário, àquele que atua no mercado, não lhe permite tirar conclusões que lhe permitam atuar dentro da legalidade sem estar preocupado em consultar um advogado ou um jurista para o que é que seja. Era importante de facto alterar estas, algumas destas questões. Só um último apontamento que me está aqui a falhar, que não queria deixar de o transmitir. Falou-se há pouco na questão, e voltamos à questão de fundo, aqui falou-se há pouco no acórdão do Tribunal Constitucional, ele já tem uns anos, e de facto aquilo que veio dizer, se bem se recorde, é que não é possível, ou seria inconstitucional, o impedir o acesso à atividade funerária relativamente às mutualistas, era o que estava em causa na altura, não as IPSS ou equiparadas, como agora são designadas. De facto, nós não estamos contra o acesso à atividade por estas entidades. O problema não é esse. O Tribunal Constitucional disse e nós acatamos a decisão. Sim, senhor, estas entidades têm direito a aceder ao mercado. Tudo bem. Agora, elas já têm privilégios em termos fiscais, etc. e tal. Em termos concorrenciais, santa paciência. Não pode ter. Isto é um exacerbar de desigualdade que não pode ser admitida. Não pode, de todo. Portanto, a perspectiva de fundo é que Não estamos aqui a falar de acesso à atividade, estamos a falar em privilégio no acesso à atividade. E não estamos a falar em novas oportunidades de negócio, porque aqui a única nova oportunidade de negócio reside no aproveitamento deste privilégio por parte destas entidades para se sobrepor à concorrência. E não estamos a falar nos privilégios gerais das IPSS. Estamos a falar no privilégio de acesso ao mercado, de acesso ao cliente. E aqui é que reside a grave desigualdade. E é contra isto que nós nos insurgimos. Muito obrigado.
Bom, resta-me agradecer em nome da Comissão de Economia e Obras Públicas e mais concretamente deste grupo de trabalho a vossa presença. Foi com muito gosto que os recebemos. Certamente também o documento que nos deixam ajudará também a enquadrar melhor a reflexão e um conjunto de questões que vos preocupa e que certamente da nossa parte irão merecer atenção e alguma diligência futura. Muito obrigado.